Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a este programa, à primeira emissão, onde estamos com Alícia... Alícia? Alice Vieira? Alícia? Alguma vez tinham chamado Alícia?
Não, Alícia, por acaso não, já me chamaram muita coisa, mas Alícia não.
Alice Vieira, que tem 75 anos, mas parece uma criança de 15. Na verdade, todos nós, ou alguns de nós, ou muitos de nós, cresceram contigo, já viste?
Não, isso é a coisa mais...
Eu estava na primária e lia textos teus.
Não, tu lias textos meus, mas agora eu ali na feira aparece-me uma criancinha com um livro muito manuseado e eu digo assim: olha que giro, isto era da tua mãe, não? E ela: não, era da minha avó. Portanto, já estão os avós e depois os pais e agora as crianças. Estás a ver, tens uma criança.
Já viste?
É normal
isso?
Que tenhas livro.
Não é? Nelson Mateus escreveu-te um livro que basicamente recorda... Bem, eu tenho que dizer uma coisa. Nós estamos aqui um bocado em choque com uma coisa.
Então diz, vá. Diz. Que porque... também está tudo... estamos todos em
não,
choque.
Na verdade, nós não sabíamos que o António Macedo se tinha despedido da rádio e soubemos agora há cerca de 2 ou 3 minutos.
Nem me digas isso, que eu ainda nem acredito. Desculpa.
Então, mas como é que é possível? Sabes que muitas vezes eu olho para o António Macedo e vejo a idade que o António Macedo tem e projeto-me sempre e digo sempre: eu espero chegar à idade do Macedo e ser exatamente assim.
E eu conheço o Macedo desde miúdo, portanto.
Mas ele deixa a rádio e não diz a ninguém.
Tu vais despedir com a mesma idade do António Macedo.
Bom, há aqui uma coisa que nós vamos ter que fazer, que é um programa dedicado a António Macedo.
Ah, sim, claro.
Uma homenagem, acho muito bem.
Não pode ser uma homenagem, senão.
Cada homenagem.
Não pode ser. Também pode ser uma homenagem.
Mas pode ser uma homenagem em vida. É uma coisa.
Ainda bem é que são homenagens em vida. Olha, lá é morta.
Já tens uma estátua?
Ah, não tenho uma estátua.
Mas
tenho um busto em Penafiel, então.
Espero que não tenha sido a mesma pessoa que fez o do Ronaldo.
Isto não é um busto, querido. É uma estátua em corpo inteiro. Não, isso não tenho.
Sim. Então, mas Alice, quando olhas para trás, o que é que... o que é que mudavas na tua vida? Mudavas alguma coisa?
Não mudava nada. Acho que, e eu estou sempre um bocado a dizer isso, acho que fiz as coisas na altura certa. Por exemplo, eu às vezes penso, comecei a escrever muito tarde, porque eu comecei a escrever...
Tu eras jornalista antes de tudo.
Claro, eu fui jornalista muito cedo. Era e sou, calma. E tu, aí comecei cedo, comecei com 18 anos.
Engraçado, tu dizes, eras e...
E sou.
Sim, mas as pessoas... Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe que tu és jornalista.
Ah, sabe, até porque eu trabalho nos jornais e sabem. Mas, e por isso é que eu comecei a escrever livros muito tarde, tinha 30 e tal anos, quando escrevi o meu primeiro livro. E às vezes eu digo, podia ter começado mais cedo. Mas acho que não, acho que as coisas têm tempo certo. E foi naquela altura, ainda bem que foi naquela altura, e não há nada que eu gostasse de mudar. Não.
Como é que tu começaste a escrever livros?
Eu comecei a escrever livros, exatamente porque, como era jornalista, nunca estava em casa, não é? E os pobres meus filhos queixavam-se muito, que ainda por cima eles tinham mãe jornalista e pai jornalista, 12, não é? E então queixavam-se que eu não escrevia nada para eles, que só escrevia para o jornal e que não quer. E um dia, para ver se eles se calavam, foi mesmo para ver se eles se calavam.
Só para isso.
Disse, vamos escrever uma história. E começámos os três, estávamos de férias. Começámos os três a escrever uma história. Depois, nem fui eu, foi o meu marido que mandou a história para um...
Ah, temos que falar sobre isso.
Para um prémio que havia naquela altura, porque era o Ano Internacional da Criança e as editoras todas tinham essas coisas. Depois a história ganhou o prémio, foi publicada, que é a Rosa, a Minha Irmã Rosa. Vendeu-se muito, o editor viu que se calhar tinha ali negócio, pediu mais outro e até agora. Portanto, não foi nada que eu tivesse escolhido.
Mas
nada.
Se calhar também viu que tinha mais do que negócio só, não é?
Ah, por mim prémios, vamos lá aproveitar já esta agora, porque os prémios vendem sempre muito, né? Para logo se vê. E pronto, e foi
mas
assim.
Mas uma carreira tão longa tem que ser mais do que um negócio.
Não, está bem, agora com certeza, mas repara, eu já tinha escrito bem uns 4 ou 5 livros, uhum, e dizia, isto é a minha vida, não é isto, trabalho tenho no jornal que chega e sobra, e portanto vou parar. Mas as linguagens são outras, uhum, o trabalho é outro, e eu gostava dos dois, e pronto.
E saudades da vida da redação? Zero?
Tive muitas nos primeiros tempos, agora não. Agora, agora acho que saí na altura certa, porque eu agora o que é que faço? Eu escrevo para dois jornais e para uma revista, mas escrevo crónicas e aquilo que eu quero. Portanto, e mando, já não preciso lá ir, nem nada. E da maneira como os jornais estão, eu acho que saí na altura certa.
Então, espera, há aqui uma coisa que é: as pessoas estão habituadas a entrar em redações, de certo perceberam que as relações estão diferentes.
Ah, completamente.
Sentes ali qualquer coisa, de antes entrava-se.
Não, desculpa, não sentes ali nada, quer dizer.
É mais isso. Mas porque eu às vezes interrogo-me. Porque isso acontece não só com jornalismo, acontece com muitos outros setores,
claro,
de atividade, não é?
Evidente.
E tu lembravas-te disso há 20 ou 30 anos atrás e percebes que houve uma mudança.
Completamente.
Porquê que isso aconteceu? Então não, as novas gerações não se podem renovar e até serem melhores?
Não, claro que podem, não é isso que eu estou
porque
a dizer.
Porque isso não aconteceu
agora,
com todos
os meninos. Aqui, porque é assim, de repente eles têm todas as possibilidades e todos os... as novidades e todas as tecnologias, não é? E isso, em vez de aproximar as pessoas, eu acho que está a separar. Repara, eu há dias estava a falar com uma amiga minha que era jornalista e ela contava-me que estava a trabalhar e de repente no computador dela viu um recado da colega do lado. E ela disse: o que é que tu queres? A colega do lado. Em vez de falar com ela, mandou
uma mensagem.
Portanto, as pessoas estão habituadas quase a não falar. E depois, claro, também depois há esta ideia que é o que é que se vende, temos que ver que notícias é que se vendem, temos que ver que jornais é que nós temos e não gosto
mais. Alice, ultimamente, bem, eu não sei se tu foste assim uma pessoa que entrou em muitas polémicas, mas a última que eu me recordo foi a do Bob Dylan, não é?
Acho que foi a única.
Foi a única.
Que eu me lembro de ter polémica a não ser essa.
Tu entraste em confronto direto com quem? Com
alguém? É assim. A única coisa que eu fiz foi pôr uma coisa no meu Facebook que dizia assim: o prémio Nobel foi atribuído ao Bob Dylan. Olha que ideia, ponto. E não disse mais nada. E depois, a partir dali, toda a gente pegou naquilo. Até a Ana Bola, no programa dela na televisão, se meteu comigo também. Depois queriam que eu fosse falar não sei onde. Eu disse: pá, já chega, não vou falar a lado nenhum. Isto foi uma opinião.
Era a única coisa que tinhas para dizer, era: que ideia.
Não, eu acho que até disse. Eu tenho impressão, já foi há um tempito. Eu tenho impressão que ainda disse: que ideia. Ainda se fosse o Leonard Cohen, acho que foi assim, quer dizer. Mas eu estava aberta, a outra.
Mas um não podia receber, não é?
Pois, mas pronto, mas okay. Porque realmente achei que está bem, mas olha. Este ano não houve, que aquilo ficou tão traumatizado.
Mas espera,
que este ano nem houve.
Não houve.
Não houve Nobel da Literatura. Saltaram. Não deste por isso.
Nem dei.
Olha,
era um prémio muito relevante para a tua vida. Olha. Mudava muito a tua vida
lá.
E tudo.
Não houve, não.
Mas será que foi por causa disso?
Não, claro, não foi por causa disso. Mas
então, porquê que não houve?
Foi uma manifestação contra, penso que, se não estou em erro, foi por causa do movimento Me Too.
Não sei se terá sido Me Too, mas se calhar foi.
Mas vou
também não sabes que é um movimento Me Too.
Sei que é um movimento Me Too, mas o que é que o movimento Me Too pode ter a ver com o prémio Nobel da Literatura?
Era por causa das autores e dos autores e não sei o quê, mas eu sei que não houve. Pronto.
Será que há mais autores que foram galardados com o prémio Nobel?
Claro, de certeza. Isso te garanto
porque
que há mais autores.
Tendencialmente há mais escritores.
Pronto, mas não sei porque é que não houve. O facto é que não houve.
Exato, por causa dos escândalos sexuais.
Sim.
Imagina, até isso já vai.
Estou neste momento a ler notícias, portanto, perdoem.
A atribuição do Nobel já
deve ser rigorosa.
Já
está, mas
já vai nisso. A atribuição do Nobel, vê lá tu.
Olha, tu, então até te encontrei na feira do livro. Estiveste lá das 3 da tarde.
Estou sempre, sempre
às 8
da noite. Fins de semana e feriados. Estou sempre das 3, porque assim, eu devia lá estar às 4, mas tenho sempre aquela ideia, vou um bocadinho antes para ver se vejo alguma coisa da feira. E chego lá, já não vejo nada, porque já está a gente à minha espera.
Quem é que são os escritores que têm filas maiores.
Tem bastantes. Olha, as escritoras com livros de cozinha têm todas filas enormes.
Mas agora já têm também um palco de show cooking.
Mas para além do palco de show cooking, tem filas que não acabam.
Ontem
Lobo Antunes tem sempre também.
Lobo Antunes tem essa gente. És amiga do Lobo Antunes?
Diz? Sou muito amiga do Lobo Antunes. E ele gosta muito de mim. A minha filha, que é muito má, diz que ele gosta muito de mim porque eu não lhe faço sombra.
És muito baixinha também.
Também.
Mas sim, incrível, sim. O Lobo Antunes tem. Tem. Quem é que tem mais? Olha, a maior fila que alguma vez eu vi na Feira do Livro foi o ano passado, até ter uma fotografia no meu Facebook a dizer assim: isto está a acontecer.
Quem era? Um
era quem?
Imaginem quem era.
Fátima Lopes.
Gustavo Santos.
Não, mas estás a pensar bem.
Estou a pensar bem?
Sim, mas não era. Está lá.
Eu quero muito
acertar. É fácil, estás esperto.
Eu quero muito acertar. Cristina Ferreira nunca escreveu livros.
Era a Cristina Ferreira.
Era a Cristina Ferreira. Ai, Cristina Ferreira tinha uma fila gigantesca.
Claro, mas essas.
Eu nunca tinha visto nada igual.
Mas vais ver agora no dia 13 com o livro do Tony Carreira.
Achas que vai
ver? O Tony Carreira vai ser uma alegria.
Vai ser na Feira do Livro também.
Vai.
É o fecho da Feira do Livro.
É no dia 13, que eu também lá estou.
E é uma oportunidade dos seus fãs comprarem pela primeira vez um livro. Até porque, uma maldade. Até porque Tony Carreira, muito em breve, vem este programa justamente falar sobre esse livro.
Esses retratos contados da sua vida.
Pois, mas, Fernando, é assim.
Nós ainda falamos
disso. Eu não leio o Tony Carreira, é óbvio que tenho mais que fazer.
Ele canta, não é?
Canta e também não o ouço muito, mas pronto, é outra coisa. Agora, mesmo o livro do Tony Carreira, eu sou incapaz, se vejo um livro na mão de alguém e que eu vejo que é muito mal, eu sou incapaz, mas incapaz de não leias isso que não presta. Incapaz. Porque a gente nunca sabe onde é que aquilo vai tocar. O que é que aquilo vai mexer com as pessoas.
Pode sempre estar a criar um hábito de leitura.
Vontade de ler mais. Percebes?
As pessoas diziam muito isso em relação aos jornais gratuitos quando apareceram.
Por exemplo. E eu lembro quando era miúda, li tanto livro mau que me fez. Deu uma grande vontade de ler mais. Depois, quando ler mais, vê as diferenças.
Já deixaste muitos livros a meio?
Deixo. Eu, quando não gosto, deixo a meio.
Um livro é uma coisa. Vamos cá ver. Ao contrário, por exemplo, de um filme ou de um concerto, um livro demora muito mais tempo a consumir. Eu estive a ler um livro.
Ai, isso demora.
Não, eu estive a ler um livro todo o fim de semana porque Porque eu fui apresentar o novo livro do Daniel Sampaio.
Apresentaste-o muito bem.
Ouvi-te lá ontem a apresentá-lo.
Sim, também eu tinha lido todo, não é? E a verdade é que eram 210 páginas. Eu demorei no mínimo 7 ou 8 horas.
Sim. E aí, a dar-lhe
bem. Sim.
Eu li-te a correr. Desculpa.
Não, mas demora
claro.
Tempo.
Claro.
Não demora e temos que assimilar aquilo e voltar para trás. Eu não deixo muitos livros a meio, porque também já seleciono muito, não é? Portanto, já vou ler aquilo que eu sei à partida que vou gostar, ou que me interessa, ou qualquer coisa.
Mas achas que é estimulante ainda para um miúdo ler?
Ai, acho que sim. Tu havias de ver os miúdos que passam por lá e as coisas.
Era isso, mas eu queria comentar. Tenho visto.
Os miúdos leem. Queremos miúdos que estejam a ouvir esta emissão.
Não estão a ouvir esta emissão.
Que estejam com os pais e que possam ler qualquer coisa. Não. Queremos ver os miúdos a lerem. E já agora, para as pessoas que estão aqui e que possivelmente cresceram a ler a Alice Vieira, bem, é uma oportunidade única de se lembrarem de algum livro que tenham lido dela. Liguem, deixem uma mensagem de voz através do 960386272. É esta linha do WhatsApp da Provaral. Ou se quiserem, podem também entrar em direto. É o 707-200-330.
Participou no Bravo Bravíssimo.
Este rapaz que tenho aqui comigo, muito simpático, muito amigo dos seus amigos, é talvez o maior fã que eu conheço de Rui Veloso. Ele chama-se Salvador Sobral e vem cantar.
Vem descendo a avenida.
Foi estudante de psicologia e fizerá nos em Maiorca, onde apenas conseguiu concluir uma cadeira.
Aparentemente sou calmo, mas depois chega à noite e mesmo imenso.
Desistiu, rumou a Barcelona para estudar música e foi feito comendador.
Podem apagar as luzes, estou-me a sentir um bocadinho intimidade.
Pelo meio, ganhou o Festival da Canção e, não contente, o de Eurovisão.
Se um dia alguém...
Finalmente, Salvador Sobral, na Prova Oral.
É um prazer, é um bocado intimidante, mas pronto.
Dia 18 de junho, Salvador Vilar Brancampo Sobral, na Antena 3.
Não se sintam intimidados com os aplausos, nem quando eu vos pedi para cantar.
Ora bem, não estamos nada intimidados para a outra semana. Salvador Sobral é o nosso convidado. Olha, vai estar aqui numa segunda-feira, logo à entrada da semana. Já agora, gostas do Salvador?
Gosto muito do Salvador Sobral.
É muito simpático, não é? É diferente.
E gosto muito de ouvir cantar. E gostei muito, claro, de TVSK.
Olha, deixa-me só dizer que, ao contrário do que podíamos esperar, não foi o comentário no Facebook da Alice Vieira que impediu que este ano se entregasse o prémio Nobel. Foi um escândalo sexual que envolveu um dos júris da Academia Sueca.
Pronto.
Para o ano, há dois prémios Nobel.
Ah, pronto, mas para onde já há?
Será que vai haver dois?
Não, há mesmo. A Academia Sueca disse que vai haver dois. Haverá dois galardoados no próximo ano.
Agora é que vais falar.
Ok. Mas normalmente não é assim que se procede. Se não há...
Nunca houve escândalo nenhum, nunca houve.
Não, não é isso. Imagina, nos prémios não há aquela edição, no outro dia
não
está
que não.
Também não é uma regra que se tenha dito que era assim. Portanto, eles fazem como eles querem. Não é? Claro. Olha, os prémios são deles, eles dão quando querem.
É verdade. Vamos ao telefone. Deixem-me só ler aqui uma mensagem. A primeira era justamente da Maria João, que falava sobre isso. A outra é da Alzira, que deixa uma mensagem enigmática. Alzira Bargança Quintanche, ela diz: hoje gosto, Alvin.
Eu acho que é a camisa.
Achas que sim?
Acho que é a camisa.
Se calhar é, pode ser. Já agora o João Cruz diz: o microfone da convidada ouve-se mal, o som sai com interferência.
Ah, sai.
Será que trouxeste com interferência? A Alice Vieira é uma pessoa com interferência.
Vou tentar não interferir.
Não, o microfone está ótimo. Se for outra pessoa, por exemplo, Mora, fala aí um pouco.
Eu também estou bem.
Portanto, sem interferência.
Bem.
A Catarina Mora é uma pessoa que não tem interferência.
Eu também não tenho interferência.
Nasceu assim. Ora, vamos falar com a Mónica Lopes de Coimbra, que quer falar com a Alice Vieira e quer poupar nisso. Ela ligou, sabe que a chamada é gratuita e assim não gasta dinheiro nenhum. A verdade é essa. Muito esperta, Mónica Lopes. Sim. Parabéns.
Depende, como o meu tarifário não inclui este tipo de chamadas, vão-me cobrar por ligar para vocês.
Isto
mas
era,
vale a pena.
Era um comentário mesmo escusado da
era,
parte
por
do
Alvin. Era.
Ele escusava de ter.
Isso é a maluqueira do Alvin, querida.
Pois era.
Olha,
então, Mónica.
Só queria dizer que são só 5 segundos que eu vou ocupar, não muito mais do que isto. É uma grande honra falar com a Alice Vieira. Foi a primeira escritora que eu conheci quando andava no ciclo. Ela foi à minha escola.
Já agora, qual era a sua escola?
Eu agora estou a partir de Coimbra, mas a minha escola era de Estarreja. Era em
Estarreja. Ah, lembro-me muito bem de Estarreja. Muito bem.
A Alice Vieira foi lá, creio que foi no tempo do Rosa, minha irmã Rosa.
Foi há muitos anos e não voltei lá, por isso é que eu me lembro bem.
Pronto, foi extraordinário. Despertou um desejo de ler ainda mais. Apesar de ter adorado Rosa, minha irmã Rosa, o quarto do segundo frente, creio eu, o livro que mais me inspirou, que me fez sonhar literalmente e que me fez amar a história de Portugal, foi Este Rei que Eu Escolhi, com a Dona Leocádia,
sobre
o pescoço. É dos livros mais mágicos que eu já li na minha vida e que está guardado, religiosamente guardado, para quando a minha filha entrar na história de Portugal.
Dá-lhe o Este Rei que Eu Escolhi.
A história com esse livro. E era só isto.
Muito obrigada também.
Obrigado, Mónica. Já viste, tu influenciares uma pessoa na... numa idade destas.
E mais, alguém dizer que é o livro mais mágico, tantos anos depois de tantos livros esperamos, não é?
É muito engraçado, porque eles dizem muito isso, este é um livro que eles também gostam muito. E se eu consigo que eles se despertem um bocadinho para a história, através de um livro que não tem pretensões didáticas nenhumas, quer dizer, o que lá está é verdadeiro, é óbvio, mas é um livro de ficção. Eu acho que isso que é muito bom.
O que é que tu dizes às crianças quando vais ter com elas à escola?
Eu quando vou ter com elas à escola, normalmente, vamos lá ver, eu só vou, como tenho muitos pedidos, tenho que selecionar, só vou às escolas onde os miúdos já leram alguma coisa, não vou a nenhuma escola onde ninguém tenha lido nada. E, portanto, normalmente as perguntas têm a ver com os textos que eles leram.
Okay.
E porque é assim, porque não é. Mas depois, do fim, no fim, de já está tudo falado e discutido, acabamos sempre no, sei lá, qual é o seu clube.
Qual é o teu clube?
Essas coisas assim.
Como é que tu és, Alice?
Eu? Tens alguma dúvida? Bem, fica. Pronto, cala-te.
Pois, não podemos falar de futebol, que isto é um.
É um momento grave.
É um momento muito grave. Nelson, tu ainda basicamente não falaste. Tu tiveste esta ideia de fazeres um livro que, de certa forma, lembrasse a idade da Alice, sendo que as mulheres não gostam que se lembre da idade delas, não é? Podia ter sido ofensivo, ela podia ter ficado triste com isso, não é? Agora toda a gente sabe que ela tem 75 anos, não é? por culpa da tua brilhante ideia, não é?
O que é que... 75 anos no cartão de cidadão, porque mentalmente,
mentalmente
tem, muito
tem 12, não é?
Está-me tudo a chamar miúda, estás a ver?
Claro. Então, mas espera aí, Nelson, o que é que revelações é que são feitas neste teu livro e de onde é que elas vieram? O que é que te foi mais surpreendente ler?
Este livro, no fundo, é uma homenagem à Alice Vieira, porque eu acho que as pessoas têm que ser homenageadas quando estão vivas.
Ela está viva, de facto.
E muito viva, felizmente. e serve precisamente para estas pessoas que temos estado aqui a falar. Há muita gente que já leu os livros da Alice Vieira quando eram jovens e hoje estão a ler com os filhos. E este livro permite que as pessoas expliquem aos filhos quem é esta mulher, que já tem mais do que 80 livros publicados, quem é esta mulher que é e há de continuar a ser jornalista, que é a mãe de dois filhos, que é a avó de quatro netos, que teve dois Mários na vida dela, que viveu em Paris o maio de 68, uma mulher que enfrentou o cancro da mama, que lhe deram dois meses de vida e já
dois anos
de vida.
E que, é verdade.
Deram-me 2 anos.
É.
Ele disse.
Médico.
O médico disse
que era gravíssimo.
Foi quando eu saí do jornal.
Exatamente.
E tu?
Eu disse, tenho 2 anos, vão ser os melhores da minha vida. E saí do jornal. E depois, lógico, saí a ver 3, 4, 5, já lá vão 30, não é? Nessa altura achei que já não.
Sim.
E no fundo este livro é a soma de todas estas Alices. Para além de contar a história da Alice Vieira, faz parte deste livro 70 testemunhos de amigos e familiares da Alice que falam na primeira pessoa da importância que a Alice tem tido na vida delas.
E por falar em testemunhos, aqui no Facebook temos a Patrícia Mota Veiga a dizer
essa é a minha amiga.
Que tem um girl crush com a Alice Vieira. Querida Alice, Alvin trata bem da minha autora preferida e querida amiga. E Alice, não te esqueças do nosso almocinho.
É verdade, é.
Tá, o recado está dado.
É claro.
Há aqui uma coisa que é público nas várias entrevistas, de certeza que já te falaram, o facto de ter sido casada com o Mário Castrinho, que terá sido, se não o maior, um dos maiores críticos de televisão de sempre, não é?
Sim.
E também muito, muito temido pelas pessoas que faziam televisão.
Exato.
Como é que tu gerias isso?
Olha, é assim, nós gerimos sempre muito bem as nossas vidas, que era o trabalho dele é o trabalho dele, o meu trabalho é o meu trabalho. E nenhum de nós interferia no trabalho do outro. Não falávamos, evidentemente, mas nunca na minha vida eu dizer-lhe vê lá, hoje falas bem deste, nem penso, também ele não o faria.
Sim.
Mas nunca nós fizemos isso. E, portanto, ele era extremamente rigoroso. Porque aquilo que ele queria era uma televisão como deve ser. Eu nunca me esqueço, e nunca me é de esquecer. Quando ele, no dia do enterro, do Luís Andrade, que foi ao enterro, e do Luís Andrade dizer para as televisões, ele era um dos nossos. Porque era, quer dizer, ele realmente o que queria era uma televisão como devia ser. E lutava muito por isso. E era muito... ali não havia amigos. Podiam ser amigos dele, muito amigos dele, se aquilo era mau, ele dizia mal. E não havia. E portanto, e depois era uma pessoa.
Eu lembro que ele fez uma crítica à vaca da Cornélia.
Ah, pois devia ter feito, já não me lembro. e depois há outra. Nessa altura já não, mas quer dizer. Mas depois há outra coisa, que era como é que se fugia da censura, como é que se diziam as coisas de outra maneira, até ao 25 de Abril, não é? Mas ele era realmente muito, muito rigoroso. E uma vez eu tinha um amigo meu, no Diário Notícias, que ia à televisão. E que me disse, vou logo à televisão, o que é que o seu marido irá dizer de mim? E eu gostava muito dele, era muito amiga dele, e disse, é assim, ele vai dizer o que quiser. Eu lhe digo para não dizer nada, e consigo, ficamos amigos à mesma. Ele foi à televisão, meu marido é uma descasca de alto trabalho, pronto, tudo bem. Passaram uns dias, este meu amigo já era um bocadinho um velhote, mas tinha sido pai muito tarde. E eu cheguei a casa tarde, e quando eu cheguei a casa, ouço o Mário ao telefone. A dizer assim, olha, não, puxa a fralda mais para o lado. Agora não, agora puxa a fralda mais para trás. Estava a ensinar o outro a pôr uma fralda ao filho. E ficaram amigos para o resto da vida. Ele tinha destas. E ele tinha realmente amizades perfeitamente improváveis. Aqui há, o ano passado fizemos-lhe houve uma homenagem no São Luís, meteu o Presidente da República e tudo. E eu disse, só vão cá estar amigos. E as pessoas olhavam assim e espantavam-se um bocado, porque entre os grandes amigos estava o João Braga, portanto não era propriamente um homem de esquerda, não é? E pronto, e eram aqueles que realmente eram amigos dele. Ele, amigos, era amigos.
Olha, Alice, temos aqui uma mensagem de uma criança.
Sou a Frederica, tenho 8 anos, estou a ler O Príncipezinho e todas as noites leio um bocadinho.
Ora está, é uma criança que está a ler O Príncipezinho, mas não está a ler nenhum livro da Alice Vieira.
Mas
e ela...
O Príncipezinho também é bonito, podes ler, filha, podes ler, que estás a ler muito bem.
Toda a gente diz que O Príncipezinho é um livro para ler a vida toda.
É, eu até acho que O Príncipezinho é para crianças, mas pronto, porque...
Mas esta garota pode continuar.
Não, não, continua. Agora, aqueles, é daqueles livros que se lê em todas as idades, não é? Acho.
Já agora, Alice, lembras-te do primeiro livro que tu leste e que mudou a tua vida?
Eu não me lembro do primeiro livro que eu li, porque, segundo dizem as tias velhotas que me criaram, que eu não fui criada com os meus pais.
Essa história é incrível, Alice.
Elas garantem que eu aprendi a ler sozinha e que um dia estava a olhar para um jornal e li. Portanto, não me lembro. Agora, o que eu te posso dizer é que o autor que teve mais influência na minha vida foi um brasileiro que naquela altura se lia muito, agora nem tanto, que é o Érico Veríssimo. A Clarissa, As Aventuras de Tibicuera, que era o nome de um índio que estava na praia na altura dos portugueses lá chegarem. Tudo aquilo, tanto assim que eu uma vez pedi ao filho dele, ao Luís Fernando Veríssimo, que me desse uma fotografia do pai, e tenho a fotografia do Veríssimo, assim, para eu olhar para ela. Esse foi o autor que mais marcou, porque me deu pela primeira vez a ideia de que se podia escrever uma história quase sem história.
Lisa, esta pergunta parece-me muito necessária. Tenho duas. Imagina uma criança que vai começar agora a ler. Ok?
Sim.
E tu queres animar a criança. Isto é, queres que ela goste verdadeiramente de ler? Atenção que a tua resposta agora tem que ser muito cuidada, não é? O que é que tu dirias às mães todas que estão a ouvir este programa? Assim, coloquem, deem este livro ao vosso filho para, à vossa filha para ler. Ela vai gostar e vai, se calhar, interessar-se mais. O que é que será? O que é que tu...
Hã? Esta pergunta não era nada fácil. Eu acho que as mães já me leram e, portanto, são capazes de lhe dar algum livrito.
Sim.
Eu acho que não é fazer propaganda, mas eu acho que a Rosa, a minha irmã Rosa, que foi o meu primeiro livro, eles gostam muito de ler a Rosa, a minha irmã Rosa. E aquilo é a história de uma miúda que tem 10 anos e nessa altura nasce-lhe a minha irmã e há as crises de ciúmes e não sei o quê. Eu lembro-me sempre de uma miúda que veio ter comigo, pequenita, e a dizer: ah, gostei tanto deste livro, porque assim, eu também tive uma irmã que é muito mais nova que eu e tinha muitos ciúmes. E eu disse: ah, é, e agora já não tenho, mas já não me importo.
Isso é a base de toda a literatura, é nós percebermos que é tudo normal na nossa vida. Está tudo bem, está tudo
normal.
Alice, a maior história e a mais significativa da tua vida é a forma como tu foste criada. É possível que algumas pessoas não o saibam, mas a verdade é que não foste criada pelos teus pais. E isso deve ter mudado toda a tua vida.
Pois se calhar, a gente agora também não pode fazer futurologia. O que é que teria sido se...
Falas bem disso?
Falo, sempre falei, okay. Sempre falei bem disso. Acho que... os franceses têm o ditado que diz que há quelque chose mal é bom. A infelicidade serve sempre para qualquer coisa, não é? E isto deu-me... Claro, não é a maneira ideal de uma criança viver, mas isto deu-me uma capacidade de resistir, uma capacidade de ser... Eu sou o mais otimista que tu possas pensar. Não há nada que me abata. Porque eu lembro-me perfeitamente de ser muito pequenita e às vezes as tias se chamavam...
Foste criada pelas tuas tias?
Sim, tias muito bem. Tias avós, que depois morriam e ia para tudo. E elas quando me chamavam, era para qualquer coisa, não é? E eu lembro-me perfeitamente de dizer para mim: elas não me vão matar. Portanto, vamos embora. A partir daí. E outra coisa que eu também sempre me lembro de ser muito miúdo e pensar isso, que era: eu um dia ainda hei de contar isto.
Tu nunca conheceste os teus pais?
Não conheci, muito
conheceste?
Bem. Então não, os meus pais moravam pertinho de mim e tudo. A minha mãe não tinha instinto maternal, não há. Há mães que não têm.
Não tinha vida para.
E o teu pai também não?
Ah, vida tinha, ela não fazia
queria,
nada.
Não queria.
E o meu pai era muito mais velho que a minha mãe e sempre fez tudo o que ela quis. E portanto, a minha mãe não quis e ele também não quis. Pronto. E de resto.
Eu pensei que nunca tinhas conhecido os teus pais.
Não, não. Não
estamos a falar de uma mãe que teve 3 filhos, todos passados
e todos
com um ano de
idade. Passados com um ano de idade para os tios.
E ao fim de 15 dias dava aos filhos aos familiares pronto. Para cuidar.
Também. Mas que mais tarde. A primeira fica logo a ver que como é que.
Não, mas
os teus irmãos também foram criados pelos tios.
Também foram por tios. E nós, nesse que era em miúdos, tivemos muito contacto. Eu tive muito contacto com o meu irmão do meio, morreu há um ano e pouco e foi muito complicado, porque nos reencontramos em Paris. Ele estava lá a fazer um doutoramento e eu tinha batido a porta aqui na pátria e na família tinham ido embora e encontrámos-nos lá. E isso é que nos uniu depois muito.
Não viveste aquela esta infância parte... com os irmãos?
Não.
Repare, esta era a parte, se a Alice estivesse na alta definição, era a parte que ela ia começar a chorar.
Não me parece.
Não me parece,
cara. Era.
Por isso eu não choro.
Era eu só fazer aqui umas pausas, mas... sabes? Forçar um silêncio.
Não tinha que se resolver. Meus olhos, porque não vais por aí.
Tinha que se resolver muito na edição. Depois da edição do programa, espaçar.
Mas repara, eu convivia com os meus pais de vez em quando, nunca mais, eu digo sempre, tirando esses 15 dias, eu nunca mais dormi em casa dos meus pais. Portanto, saí de casa, fui. Mas no Natal a gente via-se, havia assim um contacto, enfim, portanto, um bocadinho. E quando eu fui para Paris, e quando vim de Paris, fui viver com o Mário, com o Mário Castrinho. 23 anos mais velho, ainda era casado e não sei o quê. E então as minhas tias disseram: não, vais à casa dos teus pais contar. E eu disse: eu contar porquê? Eu não tenho nada a ver com ele. Ai, não, eles é que são teus pais, vais lá contar. E eu lá fui. Então cheguei lá à casa, a minha mãe entrou de um ouvido sempre por outro. O meu pai ouviu e teve esta saída extraordinária: caramba, não sei o que é que ele terá visto em ti.
Que simpático, muito não é? Simpático.
Não é?
Muito simpático esse pai.
Muito mais curioso.
Deixa-me só dizer que estamos com duas chamadas em linha e temos muitas mensagens e algumas mensagens também de voz. Antes disso, ler aqui uma da Inês Regalado Sousa. Ela diz: comecei a gostar de ler com os livros da Alice Vieira, em particular com a Úrsula, a Maior. Um livro fantástico que ainda hoje, de vez em quando, releio. Fantástico sentido do humor, uma referência para mim. Obrigado, menina Alice.
Quais é que são os livros favoritos?
Olha, já aparecem os miúdos na escola.
Pronto, é não, mais tenho, um elogio repara, na minha carreira.
Não, eu sou muito, muito exigente. E se o livro está publicado, é porque eu tenho a sensação de que melhor não sei fazer e gosto. Pronto, está publicado. E, portanto, eu vou gostando deles todos. Não tenho assim nenhum. Por exemplo, acho graça à Úrsula, agora que foi aqui mencionada.
Adoro o título Úrsula a Maior.
Ri muito com a Úrsula a Maior. E...
Mas dos miúdos, quando tens o feedback deles, qual é que é o livro que.
Não, é conforme que eles leram. Quer dizer, aqui esta, por exemplo, foi a Úrsula Maior, é a Espada do Rei Afonso, é a Espada que eu escolhi, é a Rosa Minha Irmã Rosa. Eles têm público para eles todos. E isso é que é bom, porque também eles vão gostando dos livros à medida que eu os vou escrevendo, não ficaram só nos primeiros, não é?
E quando tu publicaste a Rosa Minha Irmã Rosa, o que é que havia para ler, para as crianças lerem nessa
pois,
altura?
É verdade, eu nessa altura, estás a ver, estávamos em 79, não é? E havia muito pouca coisa em português, quer dizer, havia os outros autores, a Annie de Blyton, a Condessa de Segur, tudo isso, mas e havia alguns autores portugueses, claro, mas não muitos. E, sobretudo, não muitos, e acho que foi isso um bocadinho que depois me abriu o caminho, não muitos que falassem do dia-a-dia. Quer dizer, que não metessem fadas, nem princesas, nem nada disso, e que fosse o dia-a-dia das pessoas, nas casas.
De uma forma simples até.
E, pois, e com a voz e com tios. E, portanto, acho que foi um bocadinho isso, que os miúdos se reconheceram naquelas personagens. E acho que é um
Alice,
bocado isso.
Deixa-me ir aqui ao telefone falar com duas leitoras. Curioso, quase todas as mensagens são de pessoas do sexo feminino.
É tudo melhoria.
Tens noção disso? O teu público é mais de sexo feminino?
É, mas, por exemplo, na Feira do Livro aparecem muito mais rapazes, o que é muito engraçado. Aparecem muitos, muitos rapazes e falam bem, e exprimem-se tudo bem, mas recebo muito mais mensagens e coisas assim de...
Eu vou passar a chamada.
Já está aqui uma pessoa então aqui para falar. Bárbara Magalhães, que está a falar-nos de Braga, e a Marisa, que nos está a falar de Loures. Vamos começar pela Bárbara, porque já estava aqui há muito mais tempo,
tá
por causa disso.
Sim,
olá, Bárbara.
Está
bem.
Olá. Olá. Boa tarde. Estão a ouvir?
Sim, sim.
Muito boa tarde. Eu já falei com o Alvinho algumas vezes, já muito
tempo
para o oral. Hoje consegui alterar aqui a minha rotina por milagre. Ligo na Antena 3 e estou a ouvir a Alice Vieira, pessoa com quem me correspondi durante vários anos.
Ah, pois, não, Bárbara, né?
Correspondeu-se, mas que tiveram um romance.
Eu até estou nervosa com esta
questão. Oh, Bárbara, tu
estás a falar com a tua antiga namorada, é natural, não é?
Mandaste-me as fotografias tuas, lembras-te?
Sim, mandei
imensas. Pois mandaste! Eu tenho as todas! Eu tenho as todas!
Está-me a soar tanto erótico que vocês soubessem. Portanto, fotografias e tudo, houve de tudo, não é?
Tudo! Por acaso lembro-me muito bem da Bárbara.
Mas como é que isto começou?
Espera, que eu depois já conto, deixaste-me a menina falar.
Sim, mas continua.
Eu lembro da sua morada. e troquei muitos desabafos, muitos medos,
é verdade,
da minha juventude, e mais tarde encontrar um meio também com a Alice.
Exato.
Uma carrada dos meus velhos também, por coincidência. E é pena nós termos de facto perdido o contacto, deixamos de nos corresponder, já não sei muito bem porquê, mas
Eu acho que é assim, vocês começam a crescer e têm outras coisas para fazer, eu tenho muitas coisas para fazer.
Deixaste de ter uma criança.
Mas é engraçado porque às vezes, ainda ontem, por exemplo, me foi até lá à feira comigo, a Joana, que também era uma menina com quem comecei a escrever quando ela tinha pai 10 anos, não é? Por nada já está com 30. Mas essa continua sempre.
Isto é, tu escrevias muito às crianças, dando conselhos?
Não, não dava conselhos nenhum.
Não.
Deixa a Bárbara falar, vá, conta lá.
O que é que escreviam? Quero saber.
E eu sentia-me assim uma peça rara, porque era a minha heroína a escrever. Eu ia à caixa do correio, sempre feliz da vida, quando tinha uma carta sua, era assim uma experiência de outro mundo. E ficou-me o gosto da escrita, e hoje em dia também vivo a escrever, não livros, mas outras coisas um bocadinho mais chatas, mas mudou completamente a minha relação com os livros e com a literatura, e estou mesmo emocionada.
Olha, que bom, também gostei muito.
Por cima, amanhã faço anos.
Faz anos? Não podes dar os parabéns, não se pode dar os parabéns.
Mas ela já é uma prenda, já é uma prenda.
Pronto, é uma prenda antecipada.
Quero deixar um beijinho enorme, e como ainda tenho a sua morada, se ainda for a mesma.
É a mesma, é assim, Bárbara, é a mesma.
Envia-lhe dinheiro. Envia-lhe a Alice, que ela agradece. Obrigado.
Obrigado, Bárbara.
Um beijo para
muito.
Ti.
Mas... um
beijinho.
Já agora, dizer que temos aqui uma outra ouvinte, a Marisa de Dolores. Alice, antes de falarmos com a Marisa, uma pergunta. Topo, que disseste que não mudavas nada na tua vida, mas o que é que te apetecia ainda fazer?
No fundo, apetecia-me fazer
muito ritmo,
aquilo,
é?
que eu continuo a fazer, porque eu continuo a escrever livros, continuo a ir às escolas, continuo a encontrar, por exemplo, agora vou para a Alemanha para um encontro de escritores, continuo e não é só trabalho, quando eu gosto muito de fazer jantarinhos para os meus amigos, e isso eu gosto. Há uma coisa só que eu tenho muita pena de não poder fazer, mas que é, não tenho muito contacto com os meus netos porque vivem longe. Portanto, mas
onde é que eles vivem?
Estão a viver, estão a fazer aquilo que eles gostam. Vivem em Inglaterra, uma está a fazer, vai agora começar a, já acabou o mestrado, vai começar a fazer o doutoramento em genética, e o irmão está no segundo ano de matemática, em Cambridge, e ela também, e portanto é difícil.
Achas que não voltam?
Ela não volta. Ela já está a fazer o doutoramento lá. Já namoram um inglês há 3 anos.
Então pronto, já não
volta.
Se há um inglês há 3 anos,
já não volta.
O rapaz é mais novo, o irmão é mais novo, talvez volte, mas não sei. Mas isso é a única coisa que eu não posso fazer nada, e ainda bem que eles estão a trabalhar em coisas que gostam. Portanto, até é bom.
Deixa-me falar aqui com,
então,
com
a Marisa.
Com Marisa. Marisa, olá.
Olá, boa tarde.
Olá, Marisa.
Sei que leste alguns livros da Alice.
Correspondeste com a Alice? Trocaste cartas?
Não, Marisa, não me lembro.
Não cheguei a corresponder, não, mas pronto. E queria dizer que é um prazer estar a ouvir a Alice no programa do Alvi. E dos livros que mais marcaram e que eu recordo, eu nem precisei pesquisar na internet quais é que foram os livros que eu recordava-me, ouvi a Alice Vieira, foi logo, lembrei-me do Caderno de Agosto.
Caderno de Agosto.
Da Úrsula Maior, mas principalmente A Lua Não Está à Venda. Para mim foi o livro que mais,
olha, já agora,
mais me marcou.
Vou falar sobre o Caderno de Agosto agora, quando for na Alemanha, para a semana.
Ok, é fantástico.
Olha, aqui a Susana Rosa, desculpem, diz: só eu é que gostei mais do Chocolate à Chuva.
Não, muitos.
Muito, é a simplicidade da escrita, e depois é o que ali estava a dizer, a abordagem que diz diretamente aos miúdos, não é? Quer dizer, sem lamechices, sem complexos,
claro.
A importância, sim, da família, a importância da vizinhança, dos amigos. Para mim foi fantástico ler os seus livros. Os meus pais é que não devem estar muito contentes, porque a partir daí eu tornei-me uma ávida leitora e compravam os livros todos. E pronto, Alice é muito responsável pela importância que a leitura tem na minha vida, é verdade.
Olha, obrigada. Obrigada, imagino por ti, Marisa.
Obrigado, Marisa. Já agora, curiosamente, neste livro, para além dos vários depoimentos, e foram muitas as pessoas que quiseram aqui deixar o seu depoimento sobre a Alice Vieira, também há algumas fotografias, e há aqui uma fotografia que eu recordo neste momento, que foi justamente na tua homenagem em Penafiel, onde eu estava também.
Pois estiveste e falaste muito bem.
Foi muito divertido. estava aqui uma coisa que eu lembro-me disto, que era esta coisa do para que serve. Pois está aqui uma coisa.
Ah, sim, isso era. Isso era o Montxo Rodrigues, que tem um grupo de teatro e de fantoches, e que ensinou um bocadinho um livro que eu gostei muito de fazer, que se chama A Arca do Tesouro. E a Arca do Tesouro foi feita Foi um convite que eu tive da Orquestra Metropolitana para fazer um texto para uma música do Eurico Carrapatoso. Estão a ver a responsabilidade. O grande compositor que é o Eurico Carrapatoso, eu tive de fazer um texto. Mas eu acho que resultou muito, muito, muito bem.
Nunca escreveste para o Festival da Canção?
Não, por acaso nunca me deu.
Agora
para
é uma pergunta que nós temos que fazer sempre, desde que ganhámos Eurovisão, a todos os convidados. Não, eu até vejo sempre.
Não, e quando no tempo em que os jornais tinham dinheiro e quando o jornal tinha dinheiro, até fui à Eurovisão fazer para o jornal, fazer para o Diário Notícias.
Olha,
foi no ano em que ganhou o Johnny Logan, porque eu tive uma sorte danada. Porque estávamos lá uma semana em Scheveningen. Uma semana.
Com
que música
com
o jornal. Johnny Logan?
Já não me lembro. Eu só sei que
eu
não tinha nada para fazer. Uma semana já tinha entrevistado toda a gente. E havia um desgraçadinho que todos os dias passava para o pé de mim e tinha assim uma t-shirt que dizia atrás: perguntem-me qualquer coisa para eu falar. E eu, então senta cá. E fiz-lhe uma grande entrevista, ganhou o festival, pronto.
Quando...
Terá sido em 87?
Se foi o do Johnny Logan, foi que ele só ganhou esse.
Hold
em Scheveningen.
Hold me now.
Vê lá a sede em Scheveningen.
Eu lembro disso. O Johnny Logan era assim um charmoso.
E era muito lindinho, então.
Era muito lindinho.
Era novo.
Era novinho também. Era.
Quantos anos é que terá o Johnny Logan?
Ainda é um moço pai. Sei lá, 50? Por aí. Que ele era muito novito.
Ele está com.
Bem. Ele devia ter bem.
56.
Pois, era o que eu digo. 50 e pouco.
Olha só, olha só.
Ele era muito novo.
Olha só, Johnny Logan.
Song 20 is the Irish entry. May 1 in 1970 with Dana.
Isto é a introdução do.
And in 1980 with Johnny Logan. And Johnny Logan is going to sing their song.
Eu tinha uma voz incrível.
He won it in 1980 with Shane.
Mas isto não começa.
Another year. This song, Hold Me Now.
Passa para a frente à bruta, isso?
Ok, é à bruta, desculpem. Mas não acaba!
Sans précédent de Johnny Logan à l'Eurovision en
1980.
Em 7 ans, il s'est construit une belle carrière d'auteur-compositeur. Johnny Logan is looking and singing.
Isto é para as pessoas verem a diferença entre as nossas apresentadoras, as portuguesas,
e
estas. Isto era um tédio, estava toda a gente a dormir.
Hold me now.
Hold me now.
And the conductor is Noel.
Vamos ouvir.
Noel suits him better, really.
Lembras-te disto? Eu lembro desta música.
Don't close your heart to how you feel. Dream. Don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes. Pretend it's just the two of us again. Make believe.
Lembro-me disto, eu sabia cantar isto.
Mas ninguém acreditava que isto ganhava.
Tu cantavas isto era no karaoke, não era? Essas noites em que tu cantavas. Com o final no karaoke.
Ele na altura era um sex symbol.
Era lindo.
Deixa eu ver o refrão.
Vais cantar, Alvin? Vais cantar?
Não, estou muito emocionado. Agora. For the last time, hold me now. Don't cry. Don't say you were just hold me now. And I will know. Hold Me Now, do Johnny Logan. Eu lembro-me disto.
Não achei que íamos ouvir isto hoje. Não. Achei. E obrigada pensava, pelo momento.
Lembravas do Johnny Logan? Olha-se.
Diz lá tu quem era o Johnny Logan. A última vez que ouvi falar sobre ele, diziam, possivelmente a invenção, uma fake news, que ele vivia no Algarve. Eu dizia, mas porquê que o Johnny Logan vive no Algarve?
Não, essa nunca ouvi.
Não.
O Bryan Adams é que de vez em quando tinha para cá a passear.
Sim, mas até estou cá, não é?
O Bryan Adams, porque o pai dele era engenheiro e trabalhou num ponto sobre o Tejo.
Está bem. Olha, Alice, que livros é que estás a escrever agora? O que é que estás a escrever?
Olha, neste momento, eu este ano publiquei um que é um Diário do Adolescente na Lisboa de 1910, que eu gostei imenso de fazer, diverti-me imenso, mas deu-me um trabalhão, calculas. E agora estou a fazer um que já tinha começado, que é uma biografia da Condessa de Segur. A Condessa de Segur é um grande nome para as crianças que eram crianças quando eu fui. Hoje está-se a reeditar outra vez. E eu que escrevi uma biografia da Annie de Blyton aqui há uns 4 ou 5 anos. Annie de Blyton é a minha mais horrorosa que se pode imaginar. E eu depois daquilo disse: não, eu agora só escrevo uma biografia de uma mulher muito boa. Pronto.
Porquê que ela era horrorosa?
Porquê?
Conta histórias.
Pois, a Enid Blyton não podia. Não, olha, a filha da Enid Blyton. A filha mais nova que eu ainda consegui entrevistar, ela morreu. Ela morreu. Isto não tem nada a ver com a obra. Vê com a pessoa. E a filha dizia-me, eu ainda a consegui entrevistar, ela morria depois. Eu só percebi que tinha mãe aos 7 anos. Porque ela nunca aparecia. Os meninos vinham uma hora. Se faziam qualquer barulho, era bufetada de meia-noite. Não podia ver crianças ao pé dela. Também consegui entrevistar isto a net é muito bom. Consegui encontrar um miúdo que o pai era técnico de televisão e que uma vez foi chamado para arranjar o televisor da Annie Blyton. E o miúdo, claro, o pai leva-me contigo. E foi na carrinha. E quando chegou, a primeira coisa que as empregadas fizeram foi pegar num menino, nem entra, porque ela sonha que está cá uma criança. Nem entra. Portanto, estás-me a ver?
Isto destrói muito. Destrói muito a nossa ideia.
A pessoa que escreveu os 5, não é?
Ela escreveu 600 livros.
Eu nunca confiei nos 5. Eu confesso,
Eu também nunca confiei. Eu também nunca confiei nos 5.
E depois disto vou queimar.
Não, eu até acho que os 5. A gente não pode juntar as coisas. Eu acho que os 5 até servem para as pessoas gostarem de ler e tudo bem. Eu lembro que eu há muito tempo um programa de rádio, mas já não sei qual era, que no Dia da Mãe. Ligava a perguntar às 3 ou 4 mães boas que eu nos livros que eu me lembrava. E eu disse logo a primeira mãe, a mãe dos 5. Nunca aparece, nunca chateia.
Eles andam sozinhos. É verdade, a mãe nunca aparece dos 5.
Não, eles andam sozinhos. Eles vão passar férias fora.
Então é ela.
Então não é,
bom. É ela.
Portanto, eu acho que sim.
Deixa-me ver aqui uma mensagem que nos chega da Joana Marques.
É só para avisar que sei de fonte segura que no próximo ano vai voltar a haver Prémio Nobel da Literatura. E vai ser atribuído a Alice Vieira, um deles, não é? O que está em atraso, o outro não sei bem. Queria só deixar a minha homenagem à Alice Vieira. Foram os livros que eu mais li na vida. Estou triste de ninguém ter referido o Promontório da Lua,
também.
Ou aquele Às 10 a Porta Fecha, também grandes obras da Alice. E fiquei triste com esse episódio dos netos estarem longe, portanto, se precisar de uma neta honorária, disponha para o que precisar.
Tenho muitos netos postiços e chama-me avó e tudo. Assim.
A Joana Marques também trabalha aqui na
TV3. Eu sei.
Bom, já agora, há uma novidade para os ouvintes da Prova Oral. No próximo sábado vai-se realizar a 6ª edição da Regata de Barquinhos a Remos, que eu organizo, mas, na verdade, há algumas novidades. E a última novidade é que Catarina Moura, que faz comigo o programa, e Xana Alves, isto é, a equipa toda da Prova Oral, serão os apresentadores. Sim. Desta cerimónia.
Muito bem.
Muito bem.
Vai ser powered by Prova Oral.
Sim, isso.
O Lago do Campo Grande já está à vossa espera. Marujos, navegadores, mariantes, delícias do mar que nos ouvem. Está de volta a Regata de Barquinhos a Remos. Inscrevam-se o quanto antes na página oficial do Facebook e marquem a vossa presença no maior evento náutico do mundo. As inscrições são gratuitas e o concerto dos Capitão Fausto também. Quinta edição da Regata de Barquinhos a Remos. Sábado, 16 de junho, 15 horas, Lago do Campo Grande. Entrada livre. Apoio Antena 3.
Ora está, a Regata de Barquinhos a Remos promete muito, sobretudo porque o último vencedor da Regata de Barquinhos a Remos tinha 13 anos.
Sim.
E foi algo de bastante insólito. Porque
este ano não vamos permitir que isso aconteça, porque menores assim,
não, ganhou um menor, nós achamos tudo aquilo muito estranho. De repente um menor estava a ganhar aquelas equipas todas. E porquê é que ele ganhou?
Porquê é que ele ganhou?
Doping. Porquê?
Pensamos nessa possibilidade, não é? O puto está a dar cabo disto tudo. Como é que, porque era um atleta mesmo de canoagem.
Ok.
Como é que vocês não.
Isto à partida não poderia ter acontecido, mas.
Basta googlar, então, mas vocês também não põem.
Mas nós não sabíamos. Nós não sabíamos que ele era atleta.
Isto não é impeditivo, não é? Mas eu acho que. Sabe que ele não está escrito na cabeça do.
Não, ele não só.
Eu espero que tenha começado a ser impeditivo nas regras, ser atleta de alta competição.
À partida ninguém. Pois.
À partida de ninguém, aconteceu o ano passado.
Aconteceu, foi miúdo, não é? Ninguém estaria à espera. Na verdade, ele ganhou a Regata de Barquinhos a Remos, uma criança.
É que se a Regata dos Barquinhos a Remos vai tornar uma grande prova.
Não é esse o objetivo, não.
Em que os resultados vão contar para os Jogos Olímpicos.
Isso é que é.
Eu não sei se é isso que nós queremos para o Jardim do Campo Grande.
Já participaram muitos animais que foram nas embarcações. Portanto,
todos os anos,
podem levar os seus animais também. Todas as pessoas participam. É um evento familiar e é absolutamente gratuito. E tem os Capitão Fausto como convidados especiais este ano. Vão dar um concerto a partir das 5 da tarde. Alice, como é que tu vês os livros e a literatura atual. Vês com animação, tu que estiveste ali na feira do livro este fim de semana, estava animado.
Não, vejo com animação. E como eu digo, eu nunca digo a ninguém que o livro não presta. Ligo para mim, mas para as outras pessoas não. Agora, acho que há uma grande mistura, não é? Publica-se tudo, toda a gente publica. De resto, eu uma vez, eu tenho livros de crónicas, e uma vez fiz uma crónica que era Eu Quero Ser Famoso, que são aquelas pessoas que querem ser famosas, seja lá por que for. E ali também, queres, por exemplo, a gente engorda 10 quilos, escreve um livro. A gente perde 10 quilos, escreve um livro. A gente fica doente, escreve um livro. A gente fica boa, escreve um livro. E pronto, e estas coisas. E é uma coisa que a mim. Não sei como é que as coisas são possíveis. É verdade que também depois, se calhar, o livro aguenta para aí uns dias, umas semanas, uns meses, e depois também não aguenta mais. Mas há assim essa. De toda a gente querer escrever um livro pelas razões mais tontas.
Há uma pergunta que eu te quero fazer. Eu sei que tu te dás mais com pessoas que não tenham a tua idade do que provavelmente as pessoas que têm a tua idade. Tanto gostas de rapazes mais novos, mas
raparigas também.
E de raparigas também, não é? Mas a verdade é que isso pode explicar o facto de seres assim, ou não?
Não, eu acho que, quer dizer, a minha psicóloga, porque eu. Por sempre não. Ando numa psicóloga porque isto não anda bem.
Olha, e ela assim, diz-me eu sem que saber, eu já desconfiava.
Ela diz-me sempre que uma das coisas que me faz falta e que me faria bem era ter amigos da minha idade. Porque realmente.
Ela diz isso?
Diz. Porque realmente eu não faço nada por isso. Agora, repara, nós tínhamos os nossos amigos, eu e o Mário. O Mário era muito mais velho que eu, os amigos eram muito mais velhos e foram morrendo, pronto, e não há muitos. E depois fiquei com os amigos dos meus filhos. Portanto, a esmagadora maioria dos meus amigos têm entre 40 e 50. E pronto, e é por ali.
E há aqui muita gente no Facebook a pedir para ser amiga também.
Ah,
está aqui,
mas eu isso.
Tu tens Facebook?
Susana Rosa diz que quer ser neta aos 44.
Eu sou. Se ainda eu puder. Sou perfeitamente fanática do Facebook. Não, mas isso dos avós, é verdade. Eu tenho muito. Até que me chamam avó e tudo. E vão às coisas e levam as avós normais e a gente fala-se. Porque me chamam avó e gosto muito. Há aqui um rapaz que é empregado ali numa loja da Baixa, que um dia eu entrei com a minha neta mais pequenita e ela disse avó, e ele disse que gostava tanto de ser seu neto. Eu disse, filho, lá por causa disso. E a partir daí chama-me sempre avó. Quando ela chega,
é incrível a quantidade de pessoas que estão aqui.
As pessoas gostam muito, muito da Alicia.
Não, e tenho há bocadinho aquela Bárbara que me ligou há bocado. Como é que eu escrevia para as meninas? Porque a caminho, naquela altura, nos primeiros livros, punha uns cartões que nós preenchíamos e dizíamos, se leste este livro, disse se gostaste ou não, pronto, e a pessoa depois respondia, e eu respondia a todos e fiquei a dar-me, mas a dar-me até hoje e era muito importante para muitos, porque realmente eu não dava conselhos a ninguém, mas ouvia-os e havia amigos que me contavam coisas extraordinárias, percebes? E isso
lembras-te de alguma história?
Criou coisas nem...
Conta-me lá, conta uma.
Uma miúda que era, que todos eram surdos menos ela, estás a ver o que é?
Eram todos surdos menos
todos,
ela?
Todos, os pais, todos, menos ela. E que se dava muito bem com a família toda e que conseguia fazer coisas extraordinárias com eles, que eram todos surdos. Isto foi das coisas que já foi há bastante tempo.
Alice,
mas...
temos aqui um ouvinte destroçado. Ora, ouve.
Alice, acabaste de destruir todo o meu imaginário. A Enid Blyton, é isso que tu estás a dizer?
Não, querido, é muito
acabaste
pior.
Acabaste de destruir a minha vida.
É muito pior. Epa, do que
vou destruir os livros todos os 5.
Não, repara, eu não disse que os livros eram maus. Ela é que era. Os livros não.
É que isso foi a informação mais disruptiva.
Não, mas
nós
é engraçado.
Vimos hoje,
é engraçado, porque há um filme que eu, com Ellen Carterbone, que é ela que faz de Enid Blyton, que é isto, e mostra. Eu não inventei nada ali. Agora, ela inventava vidas para ela tão complicadas e tão diferentes do que era a vida verdadeira, que quando ela morreu, as rádios, as televisões viram-se aflitos. Porque ninguém sabia o que era a verdade e o que não era. Porque cada um dizia a sua coisa. Porque ela inventava coisas para um, inventava coisas para outros, dizia que a mãe tinha morrido. Depois já não tinha. Opa, era uma mulher terrível.
Ela também
ela, quando foi da guerra,
psicóloga também.
Quando foi da guerra, lá em Inglaterra, todas as pessoas abriram as suas portas para receber pessoas que eram precisas. Ela foi das poucas, não digam, que não recebeu. E disse, eu estou a trabalhar, não me podem incomodar.
Já agora, Alice, estamos quase a acabar o programa. Ainda temos aqui uma mensagem para tu ouvires. Mas antes de ouvires esta mensagem, como é que tu vês o mundo atual? Esquece agora a literatura. Quais são, sei lá, quando vês o Trump, quando vês...
Isso é uma coisa horrível. Não, há coisas do mundo atual que são muito más. Mas nós vamos
lá dizer que é uma coisa horrível. E o Trump amanhã vai ter um encontro muito importante para o mundo.
Pois vai.
E se calhar vai salvar o mundo. Vai salvar o mundo.
E a gente sabe logo o que é que vai acontecer.
Ainda ficas a adorar o Trump, Alice.
Trump salva o dia. como...
Repara, o Trump pode salvar dia. Ele disse que num minuto...
Tem havido presidentes muito maus na América que depois... Por via das circunstâncias, até acabam por fazer outras coisas. Eu não sei. Eu tenho grandes dificuldades com o Trump. Agora, acho que nós também temos maneiras de... Já não temos censura, já não temos nada disso. Podemos falar, podemos dizer, podemos agir. E isso é o que importa. E estarmos alertas e estarmos atentos para que as coisas não aconteçam.
Tens aqui uma mensagem para ti. Antes disso, a Clara Haddad, que é contadora de histórias destas, ela conheço, diz, o que eu mais gosto e admiro na Alice é a sua sinceridade, disposição e humor.
Gosto muito da Clara.
Já falei algumas vezes com a Alice, em nome próprio, e mais tarde a acompanhar os meus filhos. Foi sempre de uma simpatia e disponibilidade sem par. Agora, de vez em quando, meto-me com ela no Facebook e já me respondeu várias vezes. Claro. Uma querida. A Susana Rosa diz: eu tenho 44 anos, ainda dá para ser neta da Alice?
Dá, querida, então não dá.
Bom, nós vamos colocar o Facebook da Alice e quem quiser ser neta da Alice é só fazer o pedido. Temos aqui uma ouvinte fanática.
Olá, o meu nome é Patrícia e tenho 32 anos e cresci a ler os livros da Alice Vieira. Lembro-me bem de andar sempre acompanhada de um livro para não estar aborrecida, por exemplo, quando ia comer a um restaurante com os meus pais. Hoje em dia sou terapeuta da fala e trabalho muitas vezes com o livro Eu Bem Vi Nascer o Sol. Explico aos meus pacientes que aquele livro já tem mais de 20 anos e eles ficam maravilhados. O livro que mais me marcou e que li vezes sem conta foi Flor de Mel. Muito obrigada por toda a inspiração. Muitos beijinhos.
Beijinhos e muito obrigada também.
Que bela mensagem. Nelson, o que é que diferencia, não estou a entender, a lista de todos os outros escritores e escritoras?
Isto é muito complicado, mas eu acho que esta forma divertida que ela tem de enfrentar a vida é das coisas mais que a distingue das outras pessoas.
Alice, queres contar uma história para o final? Podes contar a história que quiseres.
Podes contar a história de um dos teus livros e assim ficar.
Não, não te conto a história de um dos meus livros, mas vou-te contar uma coisa que eu conto sempre. Sim. Me aconteceu há dias, que eu ri que nem morta. Eu estava a fazer uma crónica, isto é assim, há bastantes anos. Sim. Eu tinha de mandar uma crónica para o jornal e não vinha nada. E de repente eu começo a ouvir berros, gritos e o que é que... Olho pela janela e o prédio em frente ao meu está a cair. E está o senhor à varanda.
Está a cair mesmo?
A cair. Já se ouvia as sirenes, ou o senhor à janela grita desalmadamente, pronto. E eu, claro, peguei naquilo e fiz a crónica. Neste momento em que estou a escrever. Neste momento em que estou a escrever, há um prédio cá, há um senhor que está à varanda, grita, que não sei o quê. Pá, tudo bem. Muitos anos depois. Aqui há uns meses, eu vinha num táxi e o senhor deixou-me em casa e disse: já vivi naquele prédio. E eu disse: ah, não, porque aquele prédio é novo. Aquele prédio. Havia um que ruiu. Sim, sim, vivi, era no que ruiu. Lembro-me também quando aquilo
era
ruiu. Eu vim para a janela a gritar. E eu disse: olha, se me der a morada, eu mando-lhe um livro onde o senhor aparece.
Que loucura. Alice Vieira, convidada de hoje da Prova Oral, ela tem um livro. Na verdade, um livro que lhe escreveram, não é? Não é todos os dias que alguém tem um livro.
Não, este livro é dele.
É um livro que é do Nelson Mateus, na verdade, sobre Alice Vieira, que comemora agora. Já fizeste 75 anos?
Já devia ter feito muitos, porque eu fiz 75 anos no dia 20 de março. E desde aí já tive 5 festas de anos, 5 bolos, 5 vezes a apagar velas. Já estou centenária.
Retratos contados, assim se chama o livro dedicado à Alice Vieira e aos seus 75 anos. Obrigado, Alice, por teres vindo.
Obrigada,
nós estamos de volta amanhã. Obrigado, Nelson.
Obrigado.
Adeus, Catarina.
Obrigada, Fernando. Olha, até à próxima.
Adeus, Catarina Moura. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.